Muito boa noite, está entrando no ar a quarta edição do Em Comum, programa que a gente tem feito aqui todas as segundas-feiras, direto da Rádio Silva, da Unifesp. Estamos falando hoje, não ao vivo, dos estúdios da Silva Jardim. Estamos falando em gravação, por conta de uma falha técnica que tivemos durante o dia, mas isso não irá prejudicar tudo que nós temos para conversar com vocês. Hoje, o programa é muito especial e será um pouco diferente dos dias anteriores. Ele vai ser quase que uma roda pinga-fogo de conversa e discussão e debate sobre as mulheres e o comum. Para fazer esse programa, nós convidamos algumas pessoas muito especiais para nós, entre elas a escritora Bianca Santana, que vai ser uma daquelas que vai apresentar a sua ideia cabeçuda, e também a atriz Renata Carvalho. E aqui, no estúdio da Unifesp, a gente tem quatro mulheres incríveis que desenvolvem trabalhos, sobretudo em torno das questões das mulheres, do feminismo e da transformação social, que são a Lia Rangel e a Marina Pereira, que vão falar também um pouco, contar as histórias que têm sido construídas em torno do Instituto Procomum e das rodas de mulheres e o comum, e a Débora Del Guerra e a Raíssa Capasso, que são do Itinerâncias, que nos brindaram essa semana com a sua presença aqui em Santos, participando de um processo de formação lá no Coletivo Novo Paraíso, e também participaram da primeira roda de conversa que a gente realizou na nossa nova sede do Laboratório Santista. A Raíssa Capasso e a Débora Del Guerra, elas também são articuladoras da Rede Comadre, que é um projeto que, na verdade, fez com que eu os conhecesse lá na Colômbia no ano passado, quando ele foi prototipado num dos laboratórios de inovação cidadã. Então, primeiramente, fora Temer, segundamente, boa noite Lia, boa noite Marina, boa noite Raíssa e boa noite Débora. Sejam muito bem-vindas.
Boa noite, Rodrigo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estarmos aqui, ainda mais na companhia dessas mulheres incríveis que vêm rodando o Brasil e a América Latina, e tem tantas histórias para contar, é um prazer. Nós vamos continuar a roda de conversa que a gente vem tendo desde quinta-feira, na verdade.
Boa noite, também um prazer estar aqui, e nesse processo de escuta também com essas mulheres incríveis.
Boa noite a todas as ouvintes e os ouvintes da rádio. Para a gente é um prazer enorme estar aqui junto de vocês, com uma experiência tão importante a nível de Brasil e América Latina. Essa construção que vocês estão fazendo aqui em Santos, para a gente é uma referência mesmo de trabalho com uma articulação territorial, com uma ideia muito revolucionária, muito inovadora, com muita força, seguindo num caminho que para a gente é muito maravilhoso de assistir, de participar. Então, prazer enorme mesmo.
Muito bem-vinda. Débora?
Boa noite. Acho que eu às vezes falo que a gente se encontrou antes de nascer, né? E... acho que esse encontro é um pouco isso, né? Tem muita coisa que a gente está sonhando e praticando, viajando aí pela América Latina e pelo Brasil, que vocês estão sonhando e praticando aqui. Então, isso é um encontro de encontros, né? Uma encontrada, talvez. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. E acho que junto a gente é mais forte, né? É
isso aí. Muito bem. Hoje... eu também tenho aqui ao meu lado, vocês obviamente devem estar se perguntando, sentindo a falta daquela voz aveludada que marca todas as nossas segundas-feiras. Boa noite, Vitinho Souza.
Boa noite a todos os ouvintes. Sou Souza Victor, estamos aqui na radiosilva.org, no Em Comum, e seu episódio 04, Mulheres e o Comum. São conversas e histórias que aproximam. Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo em radiosilva.org. Só hoje, né, que estamos de podcast. Posteriormente, mixcloud.com/instituto_procomum. Acompanhe o Procomum, hein? /Procomum. Hoje eu tô assim, meio só de jargões, entendeu? Eu tô só anunciando aqui de blocos, tranquilo. porque não só hoje, né? Eu acho que nós, como homens, a gente tem esse hábito infalível de não escutar as mulheres, né? Então, eu acho que esse não é um programa de abrir o espaço, eu acho que é um programa de debate. Mas você aí, ouvinte, homem, lembre-se de escutar as mulheres, não cortar, né? Aquela coisa de falar mais alto, né? Um hábito feio. Então, eu acho que o nosso papel hoje, não só hoje, mas no nosso trabalho, é esse de escuta, aí, de cuidado, de estar junto, né? E é isso.
Isso significa que o Vitinho vai falar pouco hoje. Eu também procurarei falar pouco, que é, na verdade, quase que uma impossibilidade, mas eu me esforçarei, até porque, de fato, tem pessoas aqui que sabem muito do que a gente está debatendo e é para isso que nós estamos neste programa, para ouvi-las, para conversar, para escutar e para aprender. Então, eu queria justamente começar a conversar com vocês. Queria que a Lia contasse um pouquinho para a gente, Lia. Desde o início desse ano tem um processo acontecendo, né? Um processo de rodas de conversa sobre as mulheres e o comum. Esse é um projeto que tem atraído a atenção de muita gente. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes como tem sido isso, qual que é o objetivo dessa proposta.
Perfeito. Bom, vou começar como eu sempre começo as nossas rodas, lendo um poema. Eu acabei de encontrar na incrível mini biblioteca, mais preciosa biblioteca da Combi, que daqui a pouco vocês vão conhecer, que vem circulando por todo o território, né, e que faz parte do coletivo Itinerâncias. É um livrinho preciosíssimo. E eu vou ler um poema. Ouço quando pede que eu me calo, logo eu que vivo para romper com silêncios seculares. Esse é um poema de Maré, que é uma poeta mineira, mas que vive no Recife, preta, artista visual, e que escreve poesia e acredita na potência transformadora da arte. Assim está apresentado nesse livro incrível. E eu acho que esse poeminha ele traz uma coisa muito importante, que justamente traz essa necessidade de escuta, em primeiro lugar, e uma necessidade de fala também, né? E nós, mulheres, por muito tempo não tivemos, por muito tempo mesmo, né? A gente às vezes perde essa noção secular e até milenar de como a palavra nos foi negada, né? E as mulheres, elas sempre tiveram como lugar de fala só o espaço privado. Essa questão da gente ter poder falar em público, isso é uma coisa muito recente. A gente está falando na metade do século XX, né? Mais ou menos. E a gente vem percebendo também que, embora, né, as mulheres tenham conquistado seus direitos por meio dos movimentos feministas todos, principalmente a partir da década de 60... houve uma coisa que foi um acúmulo de funções. As mulheres ganharam voz, ganharam a possibilidade de ter oportunidades profissionais e de estudo, também como os homens, não todas, né, mas ao mesmo tempo elas passaram a se violentar muito, porque muitas coisas que são importantes e são ligadas à vida foram ditas que elas não são importantes, como, por exemplo, o cuidado, né, cuidar uma da outra, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do corpo. Então, a hora que a gente para pensar, existe uma construção muito grande de afastamentos, de rompimentos de coisas que são essenciais para a vida. E esses encontros que a gente vem promovendo, eles vêm muito no intuito da gente pensar como é que a gente pode ressignificar essas coisas, essas separações. E aí, pensando dentro do que é o comum, a gente ainda não sabe como fazer isso. Nós estamos descobrindo juntos, né? Então, a partir de uma articulação aí do Instituto Procomum, junto com a minha parceira Bianca Santana, e a convite de mulheres tão sensacionais que estão com a gente nessa empreitada, a Georgia Haddad, a Magui Guarita, a Marina também, a Fernanda. Nós resolvemos, então, nos lançar numa empreitada de uma forma um pouco diferente que o mundo dos homens está acostumado, né? Com plano, objetivos e metas. A gente pensou, nós vamos fazer isso de uma forma aberta, e sem saber muito rumo. A gente vai nos guiar pela intuição. Então, de repente, a gente começa a aceitar algumas palavras, alguns conceitos, algumas formas de fazer que sempre nos foram ditas que eram ruins, né? Então, a gente faz um primeiro círculo em maio, que ele tinha um ponto de princípio apenas. E foi muito interessante, foi um convite aberto a todas as mulheres da Baixada. Nós não sabíamos quantas mulheres viriam, que tipo de mulheres viriam, quem esse convite, de fato, ia chegar, né? A quem ia chegar. E, então, o convite ele era, né, mulheres no plural e o comum. Que coisa mais aberta, mulheres no plural. E também trazendo essa provocação, e foi justamente esse o primeiro encontro, do que é ser mulher. Né? E a gente trazia também essa discussão, o que é o feminino, o que é o feminismo, que lugar é esse? E foi muito interessante, porque nós tivemos, nesse encontro, mais de 35 mulheres, de idades diferentes, de 17 a 70 anos. Tivemos mulheres negras, mulheres brancas, mulheres mães, mulheres solteiras. E uma discussão muito rica. E nós entendemos ali que sim, havia necessidade de ter um espaço aberto, que fosse um espaço de cuidado, que fosse um espaço de escuta. Mas, e por isso também ele seria um espaço político. Porque, na verdade, essas coisas... elas estavam ali sendo, né, essa condição de escuta e cuidado, também como uma forma de disputar um jeito de existir. Né? Então, nós entendemos, a gente não tinha pensado nisso, mas na nossa convocatória nós criamos uma metodologia, sem saber que era uma metodologia. Que é isso, escuta, cuidado e repertório. Então, nesse primeiro encontro, a gente também trouxe teoria, conceitos. Sempre trouxemos mulheres, porque nós não nos conhecemos. Nós conhecemos, trouxemos poetas, escritoras, porque a gente simplesmente não conhece as mulheres fabulosas que vêm criando pensamentos e soluções, porque a gente tem pouco espaço. Então, esse espaço, né, de escuta e de fala, ele é importante não só para nós, que estávamos ali presentes, na condição de mulheres, num lugar protegido, onde a gente podia estar desarmadas, mas também de partilha de mulheres conhecedoras, que poderiam ter seus lugares em prateleiras, em bibliotecas, né, na academia, que muitas vezes não estão, porque são mulheres. Né? Então... esse encontro começou dessa forma e, a partir dele, a gente foi produzindo o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Nós estamos, então, no quarto passo. Foram quatro encontros. E, muito curiosamente, as mulheres, nesses momentos, a gente sempre perguntava, vocês querem que tenham homens neste espaço? Né? Por que a necessidade de ter um espaço só de mulheres? Essa é uma pergunta muito recorrente, né? E é absolutamente unânime quando você está entre mulheres nessa condição em que a gente pode estar inteiras e sem estar preocupada em se defender. Ninguém queria que tivesse a presença de um homem naquele momento, justamente para que a gente pudesse estar nessa condição. Né? Então, a gente acabou produzindo um segundo encontro, que foi daí para discutir a questão do comum, sim, e da comunidade. Depois a gente teve um terceiro encontro sobre prazer e um quarto encontro que foi maravilhoso, pareceu que foi sincrônico, né, que nós pudemos contar aqui com a participação da Débora, da Raíssa e do Gabriel. Aliás, o Gabriel não pôde participar do encontro. E que a gente falou sobre a questão do conhecimento. Né? E aproveito então até para ouvir vocês um pouquinho também, porque foi muito sincrônico tê-las, né, nesse momento em que a gente estava se promovendo essa discussão do que é o conhecimento importante para a vida. Né?
Raíssa e Débora, contar um pouquinho para a gente também da experiência do Itinerâncias, da Rede Comadre,
Está desligado.
Raíssa e Débora vão contar para a gente um pouquinho da experiência, de itinerâncias, da Rede Comadre. Eu queria só aproveitar para fazer um registro. A Marina Pereira também hoje está aqui com a gente e ela é a nossa DJ. A Marina vai tocar umas músicas para a gente daqui a pouco, uma seleção de músicas incríveis, só músicas de mulheres, né, Mar?
Isso, quando eu, né, falando no programa sobre mulheres e com mulheres, eu fiz uma seleção aí de 5 músicas com intérpretes mulheres e trazendo muito isso da referência também afro, com pontos, e espero que vocês gostem.
Então vamos lá, ouvir a Raíssa e a Débora, quem começa?
Eu vou começar, mas acho que a gente vai falando também juntas, né? Realmente o nosso encontro na Roda das Mulheres e o Comum foi um encontro bem profundo, né? Porque a questão do conhecimento e a questão que vocês trabalharam nas outras rodas também são pontos que são muito presentes na nossa vida, né? E a gente já vinha paqueirando pela internet um pouco os encontros e morrendo de vontade de estar em todos os encontros, né? E esse que a gente chega, a questão do conhecimento, é uma questão que a gente discute bastante dentro do coletivo. No nosso dia a dia, né, com mulheres de comunidades tradicionais e espaços de resistência no Brasil e em outros países da América Latina, a disputa, né, pelo o que é verdade, o que é alguma coisa importante ou reconhecível, né? Ela é muito forte e, como a gente costuma dizer, essa luta e também a questão do epistemicídio, né? A tentativa de você exterminar outras formas de pensar, outras formas de saber, ela é o que a gente vive, né? No cotidiano a gente fala que a caça às bruxas, ela não acabou. Ela está bem viva no território e ela continua com a sua opressão, né? Muito presente. Então, as mulheres, quando elas assumem suas práticas, seus conhecimentos dentro do território, elas participam, né, de diversas redes, né? Então, das redes de cuidado, das redes de mobilização social e das redes de articulação, né? Então, quando uma mulher é uma parteira, ela tem uma visibilidade, uma importância nesse território e ela também concentra nela, por exemplo, todo um saber ali, né, que é relevante para aquele lugar. Ela tem a oportunidade de estar passando entre as casas, né, e estar fortalecendo também as comunicações. Ela participa da rede de agroecologia, de fortalecimento da economia local. E isso é um ponto que causa uma grande provocação, né, para diversos grupos, inclusive da ciência ou grupos de alguns tipos de igreja, alguns grupos que têm um interesse, né, que esse tipo de prática das mulheres não se perpetue. E a gente vem estudando um pouquinho na Silvia Frederich, né, que isso, na verdade, é uma cadeia que já vem de muito tempo, né, na história das mulheres, e que, inclusive, esses grupos, eles vêm entrando nos seus espaços de atuação, a presença das mulheres no território, que já estão fazendo essas ações, dificulta muito a entrada, né? Porque você não precisa de um determinado cuidado se as mulheres já estão fazendo ali. Ou como que essa mobilização é tão potente que fortalece esse território e acaba ameaçando os grupos que buscam enfraquecer o território, né? Então, essa história de perseguição, ela gera, né, toda essa tentativa de retirada da mulher de alguns lugares, né? E isso acontece por conta de muita violência, né? Não é um processo fácil.
É, acho que a gente vem fazendo essa a reflexão, não só a gente, acho que um coletivo de grandes mulheres aí pela América Latina, de como a violência contra a mulher é uma estratégia de domestificação dos nossos corpos, né? E esse nossos corpos como nosso primeiro território, e a violência contra a mulher como um instrumento de exercer força sobre nossos corpos, e de aniquilar outros modos de vida sem ser um modo de vida capitalista, patriarcal, heteronormativo, racista. Então, os conhecimentos, que eram conhecimentos insurgentes contra esse jeito de viver, foram e são conhecimentos que são violentados, né? E as portadoras desses conhecimentos foram e são corpos que são violentados, né? Então, acho que a metodologia que dá roda, né, de escuta e fala, acaba fazendo o que a gente tem falado de política encarnada, né, que é uma política que tem corpo, uma política que tem substância, que é a política que a gente tem feito no nosso cotidiano aí, né?
Débora, até queria aproveitar, então, porque eu conheço o coletivo Itinerâncias, que eu passei esse final de semana inteiro muito maravilhada conhecendo o trabalho de vocês, mas acho que seria muito interessante que vocês pudessem apresentar um pouco também do trabalho para as nossas ouvintes todas, até porque dialoga muito com isso tudo que a gente está falando, né? Então, eu queria que você explicasse o que é o coletivo Itinerâncias, por que ele existe.
Tá. Vou falar um pouquinho do coletivo Itinerâncias, mas eu vou fazer um puxado para a Rede Comadre, né? O coletivo Itinerâncias, ele atua no fortalecimento de processos autônomos junto com comunidades tradicionais, né, que são aldeias indígenas, quilombos e espaços de resistência, como assentamentos, ocupações, outros tipos de comunidade. E o processo que a gente faz, ele é de construir mesmo, desde outras metodologias, estratégias dos próprios territórios, possibilidades de atuação coletivas. E pensando bastante o que podemos fazer juntas, né, e juntos, e como que a gente consegue, para além das questões do Estado, tá tomando as rédeas dos processos territoriais, né, no que implicam diretamente na nossa vida, né, e na possibilidade de tornar a nossa vida vivível. E um pouco, e aí é um coletivo que tem a questão da itinerância como um ponto central, e nesse caminhar por comunidades, a gente acaba conseguindo articular uma rede, né, desde as mulheres, que ela nasce no sul da Bahia, junto com mulheres indígenas de um determinado território, né, que casa os povos Tupinambá e Potaxó Ranranhan. Então, as mulheres juntas, pensando esse espaço comum, a gente recebe um pouco um chamado para o intercâmbio de conhecimentos entre mulheres, a importância disso para a nossa soberania, a importância de uma conseguir estar falando com a outra, e esse processo de uma ajudar a outra a estar relembrando, né, como um ponto importante, central. E então, essa é uma ação que a gente coloca por um tempo na panela, né, como a própria Lia fala, ensina a gente, né, a gente põe coisas nas nossas panelas e que ficam cozinhando, e a Dé também fala bastante disso. E aí a gente começa, então, esse intercâmbio entre as mulheres. As mulheres, elas, uma conta para a outra algum ponto que para ela é muito importante para tornar a vida vivível, que gostaria que a outra soubesse, e a gente vai intercambiando isso de um território para o outro, né? E aí esse movimento começa a crescer, né? A crescer, a se fortalecer. E a gente acaba participando de um... E aí isso começa a se tornar o que a gente vem chamando de Rede Comadre, né? E aí também faço uma pergunta aberta aqui para as mulheres, que o que é comadre para vocês, né?
só para... Acho que essa estratégia, né, que as mulheres têm forjado aí de visibilidade, né, então esse chamado para a visibilidade, né, para as mulheres então trocarem seus conhecimentos, tornar esses conhecimentos mais visitados, mais visíveis, é um contraponto a séculos de uma outra estratégia que a gente também usou, que era de esconder esses conhecimentos. Né? Então, para esses conhecimentos, eles perpetuarem durante séculos de violência e morte massiva de conhecedoras, mestras e mulheres que protagonizavam coisas, a gente escondia. E agora as mulheres têm dito para nós que elas querem ser vistas e que essa é a estratégia agora de perpetuar os conhecimentos e de conseguir fazer frente ao aniquilamento dos nossos modos de vida. Né? E aí a Hátia perguntado o que é comadre para vocês. Ouvintes, o que é comadre para vocês? Marina, o que é comadre?
Eu acho que, falando até de tudo que vocês falaram sobre cuidado, comadre é que para quem a gente confia o cuidado, né? Aquela pessoa que a gente tem como referência para compartilhar, confiar o cuidado, seja com o nosso filho, pode até não ter uma maternidade ali envolvida, mas uma pessoa que você tem como referência de confiança, uma mulher, né? E aí acho que toda a vizinhança tem isso, né? Aquela mulher que você tem, estabelece uma relação de confiança, que você fala, minha comadre ali. E aí esse intercâmbio também de conhecimento. Né?
Infelizmente, não é mais assim. Nem toda a vizinhança agora você tem uma comadre. Né? Eu acho também que a gente está justamente no momento em que os processos de viver fora de uma comunidade mesmo nos colocam nessa situação de não ter mais comadres. Né? Ou as comadres estão cada vez... Né? Então, a gente também tem uma coisa de querer estar junto, né? De quem é que você pode confiar, com quem você pode partilhar. Né? Muitas vezes você mora vizinha de porta a porta e mal sabe o nome, né, da pessoa na frente da sua casa. Então, nossos processos de vida comunitária, eles estão em risco. Você pode falar também, Rodrigo.
Não, eu vou meter meu pitaco, não é porque eu acho que tem uma questão que vai... Daqui a pouco a gente vai ouvir a intervenção da Bianca Santana, e como eu já ouvi com antecedência, Sim. Eu acho muito importante a gente situar as falas. Né? Eu queria só aproveitar, eu sei que hoje é um dia muito especial, eu estou muito feliz da gente poder fazer esse programa com essa temática. A Débora ou a Raíssa, agora não me lembro, acho que a Raíssa citou a Silvia Frederich. E a gente aqui é um programa que não tem muito medo do que é complexo, de fazer citações, falar de autores, falar de livros. Então, a Silvia é autora de um livro que acaba de ser traduzido por um coletivo feminista chamado Coletivo Sicorax, de um livro chamado Caliban e a Bruxa, que é um livro que faz uma genealogia do capitalismo a partir das mulheres. Então, uma dica de leitura, a gente vai sempre contextualizando, né, as informações. E acho legal também aproveitar para dizer que vocês podem encontrar tudo o que está acontecendo com o Coletivo Itinerâncias e com a Rede Comadre, tanto no site deles, que agora por um tempo está fora do ar o site do Itinerâncias, mas na página, na fanpage do Facebook, tem todas as informações, vocês podem saber um pouco mais sobre esse trabalho muito bacana. O que eu tinha, na verdade, sinalizado é sobre essa dimensão, né, entre comunidade e... O que são, né, as configurações, eu quero deixar depois isso para o debate, né, que são os cortes importantes de classe também envolvendo isso. Né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai ouvir essa outra intervenção, mas acho que é um tema que tem aparecido muito também, né, nas conversas sobre a questão do feminismo contemporâneo, do feminino e do comum, sobretudo. Né? Como é que isso se articula com esse debate amplo que a gente tem feito de... Não há comum sem comunidade. Portanto, se nós somos defensores do comum, nós temos que partir da defesa das comunidades. E uma das coisas que o neoliberalismo e o capitalismo nos extraiu, obviamente, ou tentam permanentemente nos extrair, é justamente a possibilidade de viver em comunidade. Mas eu já estou sendo avisado aqui pelo Vitinho Souza, que eu estou com a faca no pescoço, porque agora é hora de música. E a Marina vai apresentar para a gente, então, o que nós vamos ouvir, Má?
Eu escolhi para abrir um ponto para Obá, que é o Xangô feminino, né, na nação Queto, e é um ponto muito forte que eu queria dedicar para todas as mulheres que estão aqui. E acho que a segunda já emenda, que aí é uma música bem bonita da Comadre Flozinha, chamada Rosa Alvarinha, também na sequência.
Eloia, Eloia, oh, Eloia, o oh, Bashire, o oh, Bashire, loja, Eloia, oh, Eloia, Eloia, oh, Eloia, o oh, Bashire, o oh, Bashire, loja, Eloia, oh, Eloia.
Thank you. respire e solta. A cada pedra do caminho anarie, respire e solta. Eu te admoesto, rosa.
Em Comum e seu episódio 04, Mulheres e o Comum. São conversas e histórias que aproximam. Hoje com Lia Rangel, Marina Pereira, do Mulheres e o Comum, Débora Delguerra e Raíssa Capasso, do Itinerâncias e Comadre. Todas as segundas-feiras, o nosso programa Em Comum vai ao ar, às 19h30, do estúdio da radiosilva.org, Unifesp Baixada Santista. Posteriormente e infinitamente disponíveis em mixcloud.com/instituto_procomum. Acompanhe as novidades do Instituto Procomum, do Lab Santista e do Programa em Comum nas redes sociais, /Procomum. Música livre, ideias cabeçudas e papo reto.
Muito bem, voltando agora para a gente ouvir a nossa primeira ideia cabeçuda da noite, a gente pediu justamente para uma parceira também do Instituto, que tem ajudado a gente a construir todo esse processo ligado, né, à discussão das mulheres e do comum, que é pesquisadora, inclusive está fazendo um doutorado a respeito desse tema, a Bianca Santana. Então vamos ouvir a contribuição dela para o debate.
Eu sou Bianca Santana, escritora, jornalista e membro do Conselho do Instituto Procomum. Quando a gente fala em comum, a gente fala sobre comunidade. E as mulheres, elas têm sido estruturantes nas comunidades ao redor do mundo todo. Se a gente observar, né, as comunidades ao nosso redor, muitas vezes são as mulheres que pagam as contas, então são muitas as comunidades brasileiras que sobrevivem graças ao trabalho das mulheres e até ao dinheiro que elas conseguem a partir do seu trabalho. E os cuidados também são responsabilidade das mulheres. São elas que cuidam das pessoas, das crianças, dos velhos, da comida, das roupas, das plantas, de tudo que é necessário para a vida. Então não dá para a gente falar sobre o comum sem falar sobre comunidade. E ao falar sobre comunidade, a gente precisa olhar para as mulheres e para o papel central que as mulheres exercem na vida comunitária. Quando a gente fala mulheres, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter uma visão única, universalista do que é ser mulher. Então é muito comum, por exemplo, ouvir que agora as mulheres conquistaram o mercado de trabalho, porque por muito tempo elas ficaram dentro de casa, não podiam trabalhar. Sobre que mulheres nós estamos falando? As mulheres pobres nunca tiveram essa possibilidade. As mulheres negras nunca tiveram a opção de estar em casa. As mulheres que ficavam, né, em casa dessa forma eram as mulheres brancas de classe média, mulheres ricas, né? As mulheres negras, pelo contrário, tanto diversas pesquisas apontam, né, como em comunidades africanas, de etnias diversas, as mulheres ocupavam e ocupam ainda um papel central nas relações públicas, nas trocas comunitárias, não só no espaço privado. E aqui no Brasil também, desde o período, né, da escravidão até o pós-abolição e os dias de hoje, as mulheres negras sempre ocuparam um espaço central. As mulheres negras estavam na rua,
fazendo política, vendendo, comprando. Elas estavam ali em trocas muito importantes no espaço público, não só no espaço privado e doméstico. Então, mesmo ao falar mulheres, a gente precisa compreender as diferenças também entre nós mulheres. E essas diferenças, elas são importantes e a gente precisa olhar para em que momento elas, a partir delas, né, se produz desigualdade. Porque a desigualdade é o problema, não as diferenças. Somos diferentes. E reconhecer essas diferenças é importante, não nos divide. Pelo contrário, nos permite compreender os pormenores, né, de quem a gente é e daquilo que a gente quer construir. Bom, para pensar em construir comuns, as mulheres podem ser bússolas, elas podem orientar, nós podemos fazer isso. Porque ancestralmente nós cuidamos da vida, cuidamos das pessoas e das comunidades, mesmo que a gente não saiba. Quando a gente fala das mulheres negras, por exemplo, a Sueli Carneiro cita um poeta ao falar sobre o matriarcado da miséria. Então, as mulheres que exercem o poder e que cuidam, né, do compartilhamento na sua comunidade de recursos, mas com recursos escassos. Esse é um grande problema. A gente precisa compreender essa escassez. A gente precisa de mais recursos, é evidente. Mas as dinâmicas, as regras de convívio, as regras de compartilhamento, são coisas que as mulheres negras, as mulheres pobres dominam há muito tempo. E, obviamente, a gente precisa aprender com nós mesmas, né? Todas as pessoas precisam aprender com essas mulheres. Acho que é isso.
Um beijão aí na Bianca, companheira muito querida aí, de grandes elaborações aí da nossa geração. Muita honra de dividir aí e somar processos com ela. Eu acho que tem... Acho que desde que o mundo é mundo, talvez tenha uma disputa de como a gente anda a vida, né? E vem-se uma... Acho que... Hoje em dia, vem-se um jeito de como se deve andar a vida, né? Que é esse jeito individualizado, que as nossas relações são resolvidas, no geral, por relações mercantilizadas. Então, os cuidados que a gente precisa, na verdade, a gente precisa contratar a gente para fazer isso. Isso é o que é vendido como padrão, né? E essas alternativas, né, que tentam apresentar para a gente como solução, né? Nos shoppings, nos supermercados, nas grandes cidades, e as próprias grandes cidades como um modelo único, né, de modo de vida, né, elas estão casadas de um grande apagamento de memória. Né? Porque, na verdade, se a gente for consultar nossas memórias e consultar o OPCV, né, se a gente conseguir olhar para o que acontece na realidade, a gente sabe que o que torna a nossa vida vivível, e óbvio que a gente está falando... óbvio não é óbvio, a gente precisa dizer, né? É óbvio, mas a gente precisa dizer, como diz o Brecht. A gente, para uma parcela de mulheres, essa vida só é possível, de mulheres, de homens também, essa vida só é possível graças às redes de cuidado, né? Então, graças à partilha do alimento, ao cuidado das comadres, essas estratégias que as mulheres criam, né, e sempre criaram nas comunidades, que fazem a vida ser vivível. Né? Então, acho que eleger um caminho, né, de proteção da memória, né, de auto-história, de compartilhamento dessa memória, de reconhecimento das mulheres como protagonistas da vida vivível, tem muito a ver com o comum. Né? Aí, acho que é em cima disso... Só um exemplo prático, BH é uma cidade autoconstruída e, para fora da Avenida do Contorno, lá em Belo Horizonte, a gente fala que todas as ruas foram abertas por trabalho de mulher. Teve um processo de ocupação E as mulheres são as grandes protagonistas aí da estratégia da vida vivível nos territórios. Então, as ruas, as creches, tudo foi aberto por trabalho de mulher, né? Então, isso é um exemplo aí. E, às vezes, quando a gente narra a história da cidade, isso desaparece.
Eu acho que você pega um ponto bastante importante, né, sobre a história da cidade e as mulheres, a história desaparece, né? Porque, inclusive, a história é contada por alguém, né, sempre. E, geralmente, esse alguém é um homem branco que venceu, né? E a gente pode recontar a história de tudo, se você pensar que existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva que não está só na praça pública, né? Que é a vida vivível, essa que você está, né, trabalhando com esse conceito, ela não é a vida que está na praça pública, é a vida que está para dentro. E, na verdade, ela tem uma importância enorme. E a gente não sabe das histórias, a gente não conhece. Uhum. Né? E, então, inclusive, existe essa questão da memória, né, de você contar as histórias para possibilitar que a gente tenha uma outra interpretação da própria vida, ou dos conhecimentos mesmo. Né? Então, vejo essa questão também como super fundamental. E da necessidade da gente também ter a coragem de contar as nossas histórias, porque as mulheres costumam não registrar, né, ou apagar as suas memórias. E isso faz com que a gente acabe também... O conhecimento que nos é colocado como conhecimento válido é aquele, né, que está na história dos livros e que sempre contada numa perspectiva. E existem muitas outras perspectivas de se contar as histórias. Eu acho que a Bianca também traz essa questão, que também existem muitas perspectivas de viver a vida, né? Não só, né, todas as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres brancas. E isso tudo vai construir uma outra forma de pensar e de fazer, né?
Fazer um comentário rápido também, só fazer uma pontuação. Eu queria pedir, se vocês pudessem, aproveitar para cruzar dois aspectos, né? Eu acho que uma coisa que a Bianca traz também é essa discussão que vai se acumulando, né? Que é a questão de gênero, mas também a questão racial. Uhum. A Marina está aqui na mesa, né, falando do lugar de uma mulher negra, e eu queria que vocês pudessem um pouco comentar também isso, né? Quer dizer, em que medida, por exemplo, na tua experiência, né, como é que você vê essa complexidade que vai se acumulando, né, na verdade, dentro de todas as relações sociais que se estabelecem? Queria que você contasse um pouquinho para a gente.
Eu ouvindo assim, eu fiquei com vontade de trazer a Dona Madalena, uhum, que foi uma mulher que a gente conheceu nessa vivência, nesse final de semana no Coletivo Novo Paraíso, e uma mulher negra lá da comunidade. E quando ela chegou assim, a presença dela já muito forte, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, assim, quanto que ela cuidou da gente nesses dias que ela estava lá, porque era tão, tão forte mesmo. Ela cuidou do Miguel, cuidou do Chico, outro bebê que estava lá. Quando a gente finalizou, ela meio que já foi vendo se a escola estava tudo bem ali, o que a gente podia organizar. Ela foi guiando a gente nessa organização. Ela trouxe essa vivência de ela participar de hortas comunitárias, de estar ali presente na escola, na horta comunitária, em projeto X, Y, assim. Então, eu acho que quando a gente faz esse recorte dessa rede de cuidado a partir da raça, assim, do gênero e da questão racial, acho que a mulher negra, ela sempre teve nesse papel do cuidado como profissão mesmo, assim, né? Como uma coisa imposta já, né? Já meio que esperam isso da gente. Mas como que a gente transforma isso também numa coisa... Porque a Dona Madá estava ali, ela estava muito orgulhosa de estar recebendo a gente, contando a história daquela comunidade. E aí eu lembro até naquela atividade que vocês... Naquela vivência que vocês propuseram de trazer as potências e as dificuldades do lugar. Ela sabia muito andar sobre esse caminho, de trazer, de pontuar, né? Ela tinha uma visão assim, muito bonita de trazer o que era realmente uma potência na comunidade e entender que aquela potência serviria meio que para resolver uma dificuldade, assim. Elas tinham esse olhar bem, bem, bem claro, assim. Então, eu senti vontade de trazer ela. É, eu acho que quando a gente fala de cuidado também, o lance é não só da mulher, mas acho que do feminino, né? Porque quando o homem tem essa capacidade de despertar o feminino dentro dele, ele se aproxima do cuidado também, né? Isso que a mulher sempre faz para, né? E tentando fazer com. O homem tem essa dificuldade porque o mundo realmente foi feito para servir ele de alguma forma. Mas está muito, muito próximo isso da gente como mulher negra. E o que eu tô aprendendo assim, nessa trajetória de Procomum e de Lid, todas essas mulheres que estão cruzando meu caminho, é meio que subverter assim, isso do cuidado como... Tirar essa carga do cuidado como imposição e trazer essa força como transformação, assim mesmo, né? Acho que é isso.
E eu escutando um pouco vocês, né? Pensando um pouco também na Rede Comadre, né? E a Rede Comadre, ela dialoga com isso que a gente vem construindo, porque ela é essa experiência, né? De, desde as mulheres, a gente poder dizer o que realmente a gente quer. E nós somos diversas, né? Nós somos muitas. E como que a gente conseguiria, né, desde a nossa memória, poder estar narrando o mundo desde nós mesmas, né? E aí, disputando também diversos espaços, né? A Rede Comadre, ela nasce nesse território, né, no dia a dia, no cotidiano, e a gente vem construindo agora a plataforma digital, que é um espaço onde a gente intercambia o material audiovisual, né, com as mulheres na Latinoamérica. E a gente disputa, então, esse espaço da internet também. A gente estava acompanhando uma pesquisa da ONU, né, de que 95% dos casos de violência na internet são dirigidos e direcionados às mulheres, né? Então, como que é, né, quando nós, mulheres, a gente coloca faz os nossos vídeos, rompendo com os estereótipos que estão colocados, né? E desde das discussões que para a gente é interessante e na nossa pluralidade, né? Na nossa diversidade. Então, ao mesmo tempo em que esse capital ele avança, né, sobre nossas memórias, nossos corpos e nossos territórios, como que a gente consegue também tá fazendo uma entrada de fortalecimento mútuo entre nós, a partir das histórias das outras, né? E aí a gente vai tentando também ocupar os espaços da memória desde nós mesmas, né?
Muito bacana. Você sabe que eu queria... Muito bacana. Eu queria, na verdade, até fazer um registro, né, importante. Queria... eu tenho acompanhado muito a trajetória da Lia, até pelo convívio que a gente tem ao longo dessa existência, e é algo que me orgulha profundamente por ver, na verdade, né, o quanto disso nos ensina, né? Posso fazer um depoimento de que alguém que está buscando o tempo todo aprender alguma coisinha, eu acho, tem muito, 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 muito para aprender. Mas queria que vocês pudessem falar um pouquinho também sobre esse desafio que é, e aí talvez perguntar para a Lia, começar perguntando para ela, esse desafio que é atravessar a fronteira de uma voz que foi calada para uma voz que consegue se impor. Assim. Qual que é a sensação que isso traz? Assim? A gente tem várias pequenas histórias que eu acompanho, né? Os homens amedrontados, todos eles começando a fazer deslocamentos, ou buscando alguns fazer deslocamentos, outros tentando reiterar suas posições. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a sensação. É uma sensação de poder? É uma sensação de confronto? O que que vem na sua mente?
Posso falar, né? Posso falar por mim, né? Nesse caso mesmo, absolutamente pessoal. Mas eu acho que a primeira coisa tem a ver com a ocupação do meu próprio corpo. Isso tudo começa quando eu percebo que eu tenho um corpo, que ele me pertence. Isso está muito relacionado, primeiro, a eu entender que tem algo que me faz diferente, sim, dos homens, que é a minha capacidade de gerar vida. E que isso é um poder muito grande. E não só tudo que está envolvido, toda a tecnologia que está envolvida nesse processo de um corpo que gera vida, que tem a ver com a menstruação, que é uma coisa que não é só das mulheres, isso não devia ser um assunto discutido só entre mulheres, isso tinha que ser um assunto, inclusive nas escolas, né, as crianças, as meninas falam de menstruação, os meninos não falam de menstruação, as nossas mães têm vergonha de falar com a gente sobre menstruação. Isso é algo absolutamente absurdo, porque esse é um poder que a gente tem muito grande, de dominar essa tecnologia, de entender essa tecnologia. E quando você entende isso, você vai perceber que nosso corpo, ele também está conectado com algo muito maior que a natureza. Então a gente tem isso todos os meses. Então, de novo, tem um poder fabuloso, você entender que você tem um corpo, que seu corpo faz parte da natureza, e que isso transforma. Você fala, bom, mas isso quer dizer que está tudo errado, que eu aprendi até agora? Mais ou menos, né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida, e foi o momento em que eu descobri que, de fato, né, Simone de Beauvoir fala, né, eu não nasci mulher, eu me tornei mulher. Então, foi quando eu descobri que eu tinha um corpo. Foi o momento que eu estava grávida, e foi o momento que eu abdiquei dos anticoncepcionais, porque as mulheres modernas, contemporâneas, querem ser livres. Elas acham que a liberdade, enganam-se, que a liberdade está ligada só a... E, né, obviamente, tem uma questão importantíssima do que o anticoncepcional significou para a libertação das mulheres num determinado momento, quando elas não tinham opção de não ter filhos, porque elas eram violentadas. Hoje em dia elas continuam sendo violentadas, mas as mulheres tomam e se envenenam de verdade, porque elas desconhecem o poder do próprio corpo. E a partir do momento que você domina isso, vai dando muitas sinapses interessantíssimas. Inclusive, você vai perdendo medo de enfrentar aquilo que foi dito que até então era assim. Né? Então, isso é uma coisa tão óbvia, é isso? Então, isso vai estar ligado a muitas outras coisas, dimensões políticas muito grandes. Né? Então, eu acho que isso tem a ver também com a gente pensar que, sim, pode existir uma outra lógica, que não é a lógica da dominação, que não é a lógica da opressão, é a lógica do respeito, a lógica da generosidade, né, a lógica da colaboração. Uhum. Isso... E outra coisa também, né, essa questão fundamental, que é nós reconhecermos que, sim, nós somos parte da natureza. Isso foi uma ideia colocada, construída, e que gera a destruição que o planeta hoje vivencia. Então, ter o contato, né, esse meu assumir-me mulher, me dá a total dimensão de que esse mundo que foi estruturado nessas bases, que a gente vai chamar de patriarcado, né, é isso? Ele está errado. E que a gente precisa construir novas formas de experimentar a vida e de experimentar as relações, de aceitar as coisas que não são só do universo racional, porque elas também são importantes. Então, a gente está falando não só das emoções, mas a gente está falando também de quanto a espiritualidade é importante, né, e que a gente vem, muitas vezes, negando isso. E é muito interessante, a gente, né, as meninas apresentaram o trabalho delas, né, dentro do coletivo Itinerâncias, e apresentaram a ideia das raízes mágicas, né? Que a gente se conecta, às vezes, por coisas que não são tão, como se diz, lógicas. Né? Uhum. E, de repente, ouvindo elas falarem, eu queria continuar, né, inclusive, ouvi-las um pouquinho também sobre...
Estava pensando, enquanto você estava falando, eu gosto muito, tem uma compulsão por ler mulheres, assim. e isso me tornou poeta. E tem uma escritora, que é a Isabel Allende, que ela fala que ela é muito grata à vida, porque a cada golpe que o patriarcado deu nela, ela pôde responder com dois. E eu acho que é um pouco isso, né? Porque esse caminho que Lia narrou de retomada, usando o conceito indígena de retomada, né? Retomada do corpo, de reapropriação da história e tal, é cheio de avanços, mas também é cheio de reações, né? E que essas reações atravessam a vida das mulheres, de diferentes formas, mas a gente segue conectadas pelos micélios, aí, pelas raízes mágicas. Eu sinto avanços de coletivo, apesar de, sim, quando muitas vezes a gente para sem ilusão nenhuma que esses avanços vão por si só modificar, né? Não é um triunfalismo, né? O patriarcado é forte, segue perpetrando muita violência contra as mulheres, mas a gente tem reinventado formas de existir e de resistir aí. Queria falar um pouquinho, dialogar um pouquinho com a Má, no que ela falou da coisa que a gente tem hackeado o cuidado, né? Pegando esse cuidado aí que é imposto, né? E uou, dando nó nisso. E acho que nesse processo de dar um nó no cuidado, acho que a gente tem, por muito exercício disso, de dar dois golpes no patriarcado, conseguido trazer para o centro a vida cotidiana como... E se, de repente, isso fosse a política, né? Não o vir a ser, mas o que é. Então, o cuidado como centro do debate, né? E aí isso imprime uma necessidade de pessoas que não praticam cuidado majoritariamente e que não vivenciam, quer dizer, vivenciam um cuidado terceirizado feito por mulheres, passarem a debater, teorizar, ter que pensar o cuidado como centro da vida, né? Que são companheiros que têm sensibilidade para isso, assim. Então, acho que a gente tem experimentado nesse ano, né? Acho que o Rá também está aí para... debates políticos grandes, com grandes articulações políticas, debatendo redes de cuidado, por exemplo. E homens debatendo redes de cuidado, né? E como que esses conceitos vêm também vindo à tona.
Queria só fazer uma observação, né, que parece uma coisa, como é que parece que é óbvio, né, mas na hora que você fala, antes da produção vem a reprodução. Então, sim, antes da gente sair para trabalhar, a gente precisa viver.
Bom, a gente está agora indo para mais uma...
Desculpem, eu entrei ao vivo com o meu microfone desligado. Então eu volto agora falando o que eu tinha falado anteriormente, por isso que deu esse tempinho de delay na nossa gravação. A gente está chegando agora num momento importante também do nosso programa, são vários momentos importantes do nosso programa. A gente vai voltar daqui a pouquinho para ouvir música. O debate está muito bom. O programa, quando ele é feito assim, de forma espontânea, com discussão, ele fica melhor ainda. A gente está bem feliz também de que a gente está testando formatos. Esse é um programa que está em construção. Nosso plano desde o primeiro momento era ir testando possibilidades para falar desse tema, que é um tema um tanto complexo, mas que cada vez mais ganha adeptos e pessoas interessadas nele, que é o comum. E a gente está, né, interfaceando o tema, estabelecendo discussões sobre o tema a partir de vários ângulos, né? O que eu queria aproveitar para dizer é que a gente vai, daqui a pouquinho, ouvir uma outra perspectiva, né, dessa discussão sobre gênero, que é a perspectiva da Renata Carvalho, atriz, que é a perspectiva trans. Lembrando que na semana passada ela viveu uma experiência, né, de ter sido censurada com uma peça em que ela representa ela encarna, né, Jesus Cristo volta à Terra encarnado numa travesti. Essa peça é uma peça que foi montada fora do Brasil, ela, né, trouxe a peça para o Brasil, uma peça muito bonita, ela inclusive foi exibida aqui, ela, né, entrou em cartaz aqui em Santos, abriu o último festival de teatro de Santos, mas em Jundiaí, cidade em que eu infelizmente nasci, um juiz impediu a peça de ser exibida, o que acabou disparando um processo muito interessante, que foi, na sequência disso, ela foi absolutamente aplaudida em Rio Preto, E agora a peça tem virado um ponto de contato para as ações da visibilidade trans. Então daqui a pouquinho a gente vai ouvir a intervenção da Renata, foi uma forma da gente também trazer esse tema para o programa num momento em que a gente está discutindo gênero e a perspectiva, nesse caso, né, dos transexuais que se afirmam, né, e ela, nesse caso, se afirma de uma forma muito bonita, com um trabalho absolutamente fascinante, e a gente vai conversar sobre isso. Antes, eu queria pedir para a Marina apresentar para a gente o nosso segundo bloco de músicas separadas por ela.
Esse segundo bloco é sobre liberdade. Então tem um bloco, uma música que é música, um canto de trabalho dos escravos, que é o Eco, um canto forte na senzala. É um ponto para Preto Velho também. E a segunda música é da Mônica Salmaço, eu queria dedicar ao pessoal da itinerância, que fala, é Na Volta que o Mundo Dá, que fala sobre poder ir, mas também principalmente poder e querer voltar. Então, para vocês.
Ecoou um canto forte na senzala. Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata, só existe esperança para um novo amanhecer.
Adorei as almas!
Ecoou um canto forte na senzala.
Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança.
Liberdade fez valer.
Não existe sofrimento, não existe mais chibata.
Só existe esperança para um novo amanhecer.
Povo negro, povo forte, trabalhavam pro Senhor e sofriam as maldades praticadas pelo feitor. O sangue, o suor e a lágrima renovavam a força pra lida, pois sabiam que o sofrimento purificava pra nova vida.
Ecoou um canto forte na senzala.
Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança.
Liberdade fez valer.
Não existe sofrimento, não existe mais chibata.
De Angola ou de Minas, Bahia, Ruanda ou Cambinda, são os velhinhos da Umbanda que encaminham nossas vidas. Esqueceram o terror da senzala, do cativeiro, as crueldades, pois voltaram pra essa terra pra prestar a caridade.
Ecoou um canto forte na senzala.
Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança.
Liberdade fez valer.
Não existe sofrimento, não existe mais chibata.
Só existe esperança para um novo amanhecer.
Povo negro, povo forte, trabalhavam pro Senhor, que sofriam as maldades praticadas pelo feitor. O sangue, o suor e a lágrima renovavam a força pra lida, pois sabiam que o sofrimento purificava pra nova vida.
Ecoou um canto forte na senzala.
Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança.
Liberdade fez valer.
Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe.
De Angola ou de Minas, Bahia, Ruanda ou Cambinda, são os velhinhos da Umbanda que encaminham nossas vidas. Esqueceram o terror da senzala, do cativeiro, as crueldades, pois voltaram pra essa terra pra prestar a caridade.
Ecoou um canto forte na senzala.
Ecoou um canto forte na senzala.
Negro canta, negro dança.
Liberdade fez valer.
as almas.
Comum em seu episódio 04, Mulheres e o Comum. São conversas e histórias que aproximam. Hoje com Rangel Lia, Pereira Marina, do Mulheres e o Comum, Del Guerra Débora e Capasso Raíssa, do Itinerâncias e Rede Comadre. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo do estúdio radiosilva.org, Unifesp Baixada Santista. Posteriormente e infinitamente em mixcloud.com/instituto_procomum. Acompanhe o Incomum, o Lab Santista e o Instituto Procomum nas redes sociais, /Procomum. Música livre, ideias cabeçudas e papo reto.
Muito bem, estamos chegando ao nosso terceiro bloco de programa hoje, tratando desse tema absolutamente fundamental, que é mulheres e o comum. E a gente vai abrir, então, a nossa intervenção cabeçuda, mais uma ideia cabeçuda, que é uma característica desse programa. A gente gosta de ideias que nos façam e nos ponham para pensar. Então a gente vai ouvir a Renata Carvalho, atriz. Solta, DJ.
Bom, sofri uma censura, ser impedida de apresentar um trabalho é realmente um pouco surreal. A gente estuda um pouco isso no teatro, na escola, na época da ditadura militar, que acontecia com outros e outras artistas, como Roda Viva, enfim. Mas acontecer com a gente em pleno 2017 é meio surreal mesmo, assim, repressivo. Cercear a liberdade de expressão em artística é cercear o pensamento, o senso crítico. Isso é muito ruim. Mas acredito também que é isso que as pessoas querem, né? Que esse governo, que essas pessoas que estão no poder há tantos anos querem, que continuamos ignorantes, que não pensemos, que não critiquemos, que não apontemos, né? Enfim, mas esse é o papel da arte. E nós estamos aqui para fazer isto, né? Nós artistas. Enquanto o movimento trans, todo esse ódio, essa repercussão em cima do espetáculo, se diz que as pessoas estão vendo quanto preconceito e a transfobia existe em cima dos nossos corpos trans. Isso eu, como uma pessoa trans, já sabia todos os dias. É só sair de casa e ser apontada, achincalhada, ser motivo de riso, piada, enfim. Então nós criamos o Movimento Nacional de Artistas Trans e dentro dele o Movimento Representatividade Trans, que busca a representatividade de pessoas trans nas artes, que nós estejamos presentes. Representatividade é o ato de estar presente. A nossa sociedade é corporificada entre corpos aceitos e corpos não aceitos, e os corpos trans são corpos excluídos, não aceitos, abjetos, sexualizados, desumanizados, não privados, enfim. Então, é esse corpo que incomoda tanto, é esse corpo que não querem que esteja presente em nenhum lugar, é esse corpo que é expulso de todos os lugares da sociedade. Então, a representatividade é colocar esse corpo presente. É, a gente está sendo vista, porque acreditamos que vamos diminuir a transfobia no dia em que formos inseridas de verdade na sociedade. No dia que você for ao dentista, ao supermercado, ao médico, ao advogado, a qualquer outro lugar e ver pessoas trans nas ruas, trabalhando, andando, normalmente. Porque não vemos pessoas trans nas ruas. Porque não somos excluídas, 90% da nossa população está na prostituição, o mercado de trabalho não nos aceita, inclusive a arte. Apesar de eu achar que o teatro é o lugar mais democrático do mundo, os artistas não são e não sabem disso. Precisamos falar de representatividade, precisamos falar desses corpos trans tão rejeitados presentes, porque acreditamos que com isso conseguimos normalizar e humanizar esses corpos. Então vamos lutar por isso, sim. Por representatividade trans. Já. Beijo.
Muito bem. Ouvimos agora a Renata Carvalho falando sobre essa questão absolutamente fundamental, né? Da visibilidade trans, né? Desse corpo que é o tempo todo combatido, açoitado. E eu me lembrei, né, de uma questão que eu queria trazer para vocês, para a gente comentar nessa última rodada do programa, que de um conceito que eu aprendi, inclusive, com a Bianca também, Santana. Ela estava preparando um livro sobre interseccionalidade, né, sobre essa ideia das encruzilhadas, né, das lutas que se interseccionam, né, da importância de a gente visibilizar as lutas que se completam, né, das mulheres, dos trans, dos gays, das lésbicas, todos esses, dos negros, e tudo isso, na verdade, numa composição, né, de trocas fundamentais aí para a gente conseguir superar o modelo opressor que a gente vive de sociedade. Queria que vocês comentassem, alguém que faz algum comentário sobre esse assunto? Débora, me parece que você está fazendo assim com a cabeça, assim, com aquela... Não?
Não, daqui a pouco.
Daqui a pouco. Eu posso continuar falando também, gente, se vocês não estiverem animados. A gente também pode mudar de assunto, se vocês acharem mais interessante. O programa, ele tem essa possibilidade. Quem quer começar?
Eu vou falar um pouquinho da experiência também da rede, né? Então, uma das coisas que a gente vem discutindo, né, é como que a possibilidade da rede entre nós possibilitar, né, potencializar essas tiradas do lugar convencional mesmo, que foi determinado por um grupo muito interessado que os nossos corpos, a nossa memória, o nosso território se mantenham em um único lugar, né? E como que a gente junto e juntas, né, a gente consegue transformar também esses lugares a partir de muita luta, né? Então, uma das coisas que a gente vem pensando é como que, por exemplo, acho que ainda estou bastante com a fala da Amar, né, sobre a questão do cuidado, né, na cabeça. Então, como que a gente consegue, né, em primeiro momento, reconhecer, né, nos reconhecermos, reconhecer as práticas que recaem sobre nós, seja por escolha ou por falta dela, mas reconhecer que essas práticas elas são, sim, mobilizadas por nós. Né, em um outro momento, também, visibilizar a potência dessas práticas e também as contradições, né, o que essas práticas conseguiram sustentar na sociedade e é invisibilizado. E também como que a gente consegue, né, desde nós mesmas, conseguir circular e garantir diferentes possibilidades, né, de viver, e como que a gente juntas consegue ir cravando fissuras no cotidiano e fissuras desde nós mesmas, né? Então, garantizando que a gente consiga existir, né? Nos mantermos vivas pela forma que nós somos, né? Então, sem ter como... Desconstruindo mesmo os estereótipos que são colocados... por um grupo que tem bastante interesse de que a gente fique presa nisso, né? E eu acho que existem várias formas de fazer isso. A arte, né? Ela é essa potência. E acho que, de verdade, nós temos muitas estratégias entre nós mesmos para que isso vá acontecendo, né? Então, a gente estava... nos espaços das comunidades, muitas vezes, os lugares de coeducação que acontece, muitas vezes, entre nós, é quando uma pega a outra e fala, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer isso, né? Então, muitas vezes, os espaços educacionais, eles não são direcionados para nós, né? Mas, entre nós, a gente acaba garantindo isso por outras vias. E também venho pensando agora numa questão que ocupa bastante o nosso modo de estar, que é uma questão que é trazida pela feminista comunitária boliviana Julieta Paredes, que ela fala, que ela pergunta, né, o que uma mulher pode fazer para transformar, para melhorar a vida de todas, né? E isso como uma ação importante dentro do feminismo, né? Então, a gente reconhecer as estratégias que nós já estamos fazendo. E também lembrando que essa semana, dia 30 de outubro, vai ter uma roda de conversa muito interessante entre a Julieta e entre a Áurea Carolina também, que é uma vereadora de Belo Horizonte, que está construindo junto com a Cida Fala Bela e com a Bela, né, uma gestão compartilhada, que conseguiram instituir uma grande gabinetona, né, e estão mobilizando bastante... questões importantes para nós.
O pessoal deve talvez ter visto, quem tem acesso ao Facebook, o discurso de posse da Áurea, que circulou muitíssimo no ano passado. Um discurso lindíssimo, de fato. A gente estava lembrando aqui, o programa já está indo para o seu trecho final, a gente já está com 1h30, quase 1h25 de gravação. A gente vai caminhar aí para os últimos momentos do programa. Eu queria só... É interessante, né? A peça da Renata é Jesus Cristo ser encarnado em trans, né? Um transexual. um travesti, um Cristo travesti. E a gente estava lembrando aqui do dístico dos Panteras Negras, né, Débora? Isso. Qual que é mesmo que você estava...
Que eu vi Deus e ela é uma mulher negra, né?
Era uma das formas, né, como o feminismo negro dos anos 60 se impunha, né, e trouxe essa discussão também. É uma referência fundamental para os debates que vem crescendo. Eu queria aproveitar, então, pedir para vocês que fizessem agora suas considerações finais, dessem o seu recado, aproveitem também para deixar alguma dica, alguma coisa que vocês queiram destacar para o público do Em Comum.
Então, o Rô, antes tinha me chamado aí para o debate, eu estava terminando de raciocinar por onde pegava, porque responsabilidade aí falar de interseccionalidade com tantas mestras aí nesse debate, inclusive com Bianca, que eu tenho certeza que nos escuta. Mas fazer um diálogo aqui, que acho que tem a ver com a Rede Comadre, tem a ver com o trabalho do Procomum, tem a ver com as rodas, que é de uma teoria forjada pelas Panteras Negras também, que é do standpoint of view. Então, elas elaboram, né, um ponto de vista, o melhor ponto de vista, enfim, elas elaboram uma teoria que é que o ponto de vista das mulheres negras é o melhor ponto de vista para se enxergar as mudanças estruturais da sociedade, né? Então, como as mulheres negras, com a posição que as mulheres negras estão na sociedade, é desse lugar que a gente consegue forjar alternativas para mudar o conjunto da sociedade. E acho que na Rede Comadre a gente vive muito isso, um standpoint of view de mulheres negras periféricas na América Latina, né? Então, indígenas e trans, lésbicas, né? Então, nesse ambiente, né, nas comunidades tradicionais, nos espaços de resistência, acho que a gente tem um salto aí, né, que são de alternativas que não só emancipam as mulheres negras, não só emancipam mulheres trans, mulheres lésbicas, mas com essas alternativas a gente emancipa o conjunto das mulheres e o conjunto da sociedade. Então, fiquei pensando que esse talvez seja um jeito de fazer o debate da interseccionalidade. Foi como me tocou o debate da interseccionalidade, é como acho que eu encontro com a Rede Comadre e com esse fazer de proteção da memória, da auto-história, da cartografia feminista, com o nosso método, é um pouco por aí, né? E é isso.
Muito obrigado, Débora. Foi um prazer gigante ter você aqui no programa. Vou passar a palavra agora quem vai para fazer as considerações finais. Raíssa, Lia?
Má? Queria agradecer enormemente a possibilidade de estar aqui. A gente poderia passar a noite, né? Mais uma semana conversando. Foi um enorme prazer. E não, essa questão da interseccionalidade, ela é extremamente importante, muito provocativa, porque ela exige que a gente reconheça, inclusive, os nossos racismos. Isso é um lugar muito difícil de estar. Né, para você poder entender o outro, eu falando no lugar de uma mulher branca, de classe média, que cresceu numa família sempre com uma empregada doméstica cozinhando, né, e cuidando. Também é um movimento muito importante, muito difícil, né, da gente se olhar em outras perspectivas. E eu tenho aprendido muito na possibilidade, né, de conviver com a Bianca, mesmo refletindo sobre essas questões todas. A gente tem participado de rodas onde as mulheres podem falar livremente, inclusive sobre seus sentimentos de opressão. E eu acho que esse é o único caminho para que a gente consiga, de fato, também enxergar possibilidades de pensar outra forma que não essa, né, de dominação e opressão. Primeiro, a gente reconhecer nós também como opressores, porque todos nós somos opressores de alguma forma. Então, tem esse lugar também. E, para finalizar, eu gostaria de convidar a todos, aliás, nesse primeiro momento ainda, a todas, a participar da nossa próxima roda, Mulheres e o Comum. Nós fizemos um ciclo de 4 encontros, e o próximo vai ser um encontro de cocriação do que nós queremos para esse laboratório que está surgindo agora. Não necessariamente é um espaço, ele pode ser uma rede de iniciativas, de ideias, de sonhos, mas é o momento da gente sonhar junto, depois de termos refletido juntas, para poder também pôr em prática novas formas de criar a vida para ser vivida, a vida vivível, né? Como vocês têm chamado. E convido vocês também para que estejam presentes no dia 5 de novembro. A nossa roda vai ser na sede do Procomum, que fica ali no Prato de Sopa, né? No ex-Prato de Sopa, hoje Laboratório Santista, no centro de Santos. Então fica o convite.
Muito obrigado, Lia, pela sua participação. Um prazer dividir esses microfones da Rádio Silva com você. Raíssa.
Ah, incrível esse convite, Lia. Para a gente, nossa, seria maravilhoso que a gente conseguisse estar cada dia mais construindo juntas. É, como eu já falei, a gente acredita muito no trabalho que vocês estão fazendo. E eu sinto que a gente está muito, nós estamos muito juntas, né? Nesse encontro que ele encruzilha aqui, mas já vem de outras vidas aí. E eu escuto com muito carinho também a fala de cada um de nós, de vocês. E quero só, então, para finalizar, falar que eu valorizo muito, venho aprendendo muito com o encontro entre nós. E, para mim, são espaços de transformação cotidiana, e que eu tenho muito interesse que a gente consiga cravar mais esses espaços de respiro e de reflexão coletiva, compartilhada, e que é essa construção do conhecimento também aberto dessa forma, em que é esse mundo que a gente quer construir, então, que a gente acorda todos os dias para construir, e que nas relações, né, a gente possa também cravar encruzilhadas também pelo afeto, né, também por onde a gente se encontra, e recordando, né, quais são nossos espaços mais o que nos une, né, do que o que nos separa. Eu acho que essa é uma forma interessante de manter as relações vivas e também de construir os novos caminhos na política, né. Então, acho que quando a gente pensa nas construções desde as mulheres, a gente também vem com isso muito forte, né? A reciprocidade como um ponto importante para esse mundo que a gente está querendo construir. Então, agradeço demais esse encontro. Maravilhoso.
Muitíssimo obrigado, Raíssa, por ter estado esses dias todos com a gente e ter ficado para participar do programa, engrandecendo também, qualificando e tornando ele ainda mais bacana. Eu queria aproveitar também só para registrar a presença do Gabriel Killing, que é o terceiro elemento. Eu sei que hoje é um programa de mulheres em comum, mas eu não podia deixar de registrar a presença dele aqui hoje e dizer para ele que, meu velho, vou pensar um programa para a gente fazer junto também, para a gente tocar uma viola ao vivo. Vai ser um prazer também ter você aqui na Rádio Silva. Eu queria passar para a Má, que vai fazer a sua intervenção e vai anunciar também o último bloco de música, e depois eu quero só encerrar dando as minhas dicas da semana. Então, com você, Mar.
Primeiro, agradecer também, agradecer a Renata, né, que gravou esse áudio pra gente, que foi muito generosa também, e dedicar a minha participação nesse programa Marília, que tá de comadre hoje, cuidando do Miguel, que me deixa muito feliz e segura. E eu queria, vou tentar ser rápida, mas falando assim da presença de vocês, finalizando com um poema da Cora Coralina, que a Lia já leu na segunda roda de mulheres, e dizendo dessa existência de nós e nós mesmos, assim, né? Que a gente é Débora, a gente é Madalena, a gente é Renata, Marília, Raíssa, Lia, e chama todas as vidas e diz assim: vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço, Ogum orixá, macumba terreiro, Ogã pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso, d'água e sabão. Rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil. Sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã. Pedra pontuda, com boca de coco, pisando alho e sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras.
Muito bem, Má, muito obrigado. Eu vou destacar, só para a gente encerrar, então, o Em Comum 0.4, nosso quarto programa, que na verdade é o quinto, porque a gente teve um primeiro, um beta. Esse é um programa beta, permanentemente em beta, que a gente vem construindo com os nossos parceiros como parte, né, da estratégia de debater esse tema tão fundamental, que é o tema do comum, que vem ganhando mais e mais adeptos, construindo uma ampla e potente rede de comuneiras e comuneiros. Eu queria destacar que nessa semana a gente vai ter aqui em Santos a Tarrafa Literária, que é um festival de literatura. Vão ter várias programas, várias mesas de discussão, elas vão acontecer no Teatro Guarani e também no Sesc de Santos. Começa na quarta-feira com um ato às 7h30 da noite no Teatro do Sesc e segue. E nessa semana a gente vai ter, a gente falou muito, né, sobre mulheres, sobre mulheres e o comum, sobre mulheres negras. Vamos ter uma mesa muito bonita, mediada pela Bianca Santana, com a Conceição Evaristo e com a Ana Maria Gonçalves. Vai ser às 5 horas na sexta-feira, então recomendo essa mesa. E eu vou participar também no domingo, com o maior prazer, pelo segundo ano consecutivo. Por isso eu pedi, inclusive, a gente vai encerrar então com a música que a Marina separou pra gente. E na sequência, pra finalizar mesmo, a gente vai ouvir um poema da Conceição Evaristo, que a Bianca gravou pra gente.
É a Aurinha do Coco, mestra de Pernambuco, com a música que denuncia a violência contra as mulheres, Seu Grito.
Então, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nos próximos programas. A gente espera por vocês. Semana que vem, esperamos novamente ao vivo. Beijos para todas.
Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou. Ela foi morta no meio da madrugada, com um tiro de espingarda pela mão do seu amor. Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou.
Ela foi morta no meio da madrugada, com um tiro de espingarda pela mão do seu amor.
Fico orando a Deus, peço clemência, com toda essa violência o mundo vai se acabar. Moro em Olinda, canto coco com amor, luto contra a violência, porque mulher também sou.
Eu sou guerreira, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor.
Eu sou guerreira, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou.
Ela foi morta no meio da madrugada, com um tiro de espingarda pela mão do seu amor.
Ficou orando a Deus, peço clemência, com toda essa violência o mundo vai se acabar. Moro em Olinda, canto
amor, luto contra a violência, porque mulher também sou.
Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo em Olinda e canto com muito amor.
Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo em Olinda e canto com muito amor.
Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo em Olinda e canto com muito amor.
Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo em Olinda e canto com muito amor.
Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo em Olinda e canto com muito amor. Eu sou guerreira, mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto fogo em Olinda e canto com muito amor.
A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de minha infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade.
Thank you.